As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos ao vivo mais uma vez para, a partir de agora, atualizar você em relação a informações, trazendo informação útil. Tá estranha minha blusa aqui, né, na tela hoje. Rapaz, vê que coisa interessante. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui e eu comentei no grupo que ia vir com uma blusa assim, de manga e tal, por conta do frio, né, que tá bacana. Os meus colegas fizeram a mesma coisa. Mostra aqui as imagens, vê que coisa. Isso é inveja, viu? É inveja, tá desproporcional, Luciano.
Eu quero que você traduza esse PCJ na sua camisa aí.
Não sei. Não sei. Agora, não é interessante? Uma vez só que eu venho com uma camisa diferente, aí vem todo mundo assim, ô, rapaz. Olha...
Eu não vou nem comentar, Ralf.
Boa noite para vocês. Boa noite, Ralf.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM, pelas plataformas digitais. E hoje eu quero deixar um abraço especial para a Galega, irmã de Mazo, que é nossa ouvinte e nos acompanha todos os dias aqui pelo Santa Cruz Online.
Ei, boa noite, Luciano, boa noite, Alivaldo, Igor e a todos que nos escutam através das nossas cadeias de rádio e nos assistem através das nossas plataformas digitais.
Olha, daqui a pouco nós vamos trazer informações nesse programa sobre o estado de saúde do prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo, né? Muita informação saiu hoje sobre isso, então daqui a pouquinho a gente trata sobre esse assunto. E atenção, daqui a pouco nós vamos estar trazendo uma matéria, nossa equipe foi às ruas, para falar sobre a interdição da ponte, completando um ano hoje, né? E aí, após todos esses últimos meses aí de período de pandemia, de quarentena, a Bruna Queiroz resolveu ressurgir e esteve com a turma lá na ponte do que dá acesso ao centro de Santa Cruz, que a gente ainda pode chamar de ponte, né? Travessia. E ela fez uma matéria lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, vamos contar a história dessa ponte. Eu não sei se a gente pode chamar de um ano de existência, não, né? É um ano de interdição mesmo, né? Então, essa vergonha que nós temos em Santa Cruz do Capibaribe, para você que é de outras cidades e nos acompanha através dos portais, essa é a ponte que dá acesso ao centro de Santa Cruz. Então, é um dos principais caminhos da cidade, completando exatamente hoje um ano que essa obra foi interditada. Originalmente, ela pertence ao governo do estado. O governo chegou a anunciar, inclusive, com a licitação, uma empresa para fazer a recuperação dessa ponte, mas ficou pelo caminho e a desculpa qual vai ser? A pandemia, né? Resta dúvida que vai ser a pandemia. Tinha outras desculpas antes, né, Rafa? A crise.
A crise, é.
Era a crise. É.
Mas a da pandemia não vai colar, não, viu? Essa, pela
mas
pandemia.
Mas a da crise também não colava, não.
É, não colava.
Eles não se preocupam com isso.
Na verdade, não tem desculpa.
Verdade. É, podia ser a chuva também, né, Ney? A desculpa poderia ter sido a chuva também, mas não cola também, não.
Choveu muito esse ano, né,
talvez. É, mas também não cola.
Pois é, então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, né, uma matéria toda especial que a nossa equipe produziu na ponte, né, antiga, a ponte interditada que dá acesso ao centro de Santa Cruz do Capibaribe. A gente lembra que você acompanha esse programa através do Santa Cruz Online, no Facebook, no YouTube, página do blog do Ney Lima no Facebook, Agreste TV e Jardins do Agreste, na região de Belo Jardim, através das páginas da Rádio Nova FM, no Facebook, a Rádio Nova FM de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, e através também do Estação Notícia TV, no Facebook. Um abraço, meu amigo Ata Anderson, em Brejo da Madre de Deus. fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, também retransmitindo esse programa, além da Rede Nordeste de Pernambuco e da página da Vale FM no Facebook. Você nos acompanha através das ondas do rádio, através das rádios Toritama FM e também da rádio Vale FM. Né? Um abraço a você que nos acompanha através do rádio nesse momento. Mandar um abraço aqui para o pessoal lá da região de Brejo, que acompanha a gente sempre através da página da Nova FM. Guina, acompanhando a gente, Dona Salete, Leonardo de Fazenda Velha, André de Barra de Farias e Sandro Colic. Um abraço a vocês todos, então, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, todas as noites acompanhando, ouvindo, ou assistindo, né, através da internet, esse programa. Intervalo rápido de 30 segundos, a gente vai segurando aqui enquanto a nossa equipe prepara ali, porque eu vou começar já daqui a pouquinho com a matéria da Bruna Queiroz na Ponte Interditada. É o aniversário da Ponte, daqui a pouco nesse programa.
Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas três unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com 98203-6829. Está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Estamos de volta e a gente lembra que você pode elevar botar o número aqui, né? Desse lado, né? Nós temos aqui um número de WhatsApp em que você pode mandar o seu vídeo, né? O seu comentário sobre o conteúdo do programa de hoje. Não esqueça, você pode mandar para a gente. Antes de começar o programa, a gente já recebe, inclusive, alguns. E nós temos um já no início do programa. Enquanto o pessoal prepara o vídeo aqui, eu vou trazer um vídeo mandado por uma das pessoas que nos acompanham, lá da rua ali próxima a Jordão do Gesso, não é isso? Ali é bairro Malaquias Cardoso, mostrando a moradora reclama da situação da rua. Vamos acompanhar então.
Bom dia, Ney Lima. Olha a piscina que está aqui na rua Santo Antônio, no bairro São Jorge, próximo a Jordão do Gesso. Os moradores daqui não podem sair com essa piscina que está por aqui. Cadê o secretário da saúde para vir aqui? Cadê o prefeito que não se acorda também?
Quando é tempo de volta, ele não vem atrás iludindo os inocentes? Por que ele não vem fazer algum benefício na rua da gente? Já não chegou, lá não está no mapa, que já está feito o caçamento. Qual o caçamento que está aqui? A gente está transportando para você ver que não está aqui. Não posso sair de casa. Tá bom, já tá acordado, Silveira. Vê o que tu vai fazer pra gente aqui na rua.
Tá aí, né? O vídeo enviado pela nossa ouvinte e espectadora, né? Que acompanhou pelo rádio e pela internet. E esse período agora é bem complicado, não é? A parte dos serviços públicos, porque escancara-se realmente os problemas que tem nas ruas, em ruas como essa, inclusive.
Tem uma frase que diz que as chuvas, elas revelam os problemas das cidades. E aí é um caso prático, né? Quando vem as chuvas, situações como essas ficam expostas e é preciso realmente uma atenção da administração pública para cuidar de situações como essa. Porque não se trata, e ali o vídeo, ela até chega a citar, não se trata apenas de uma questão de infraestrutura, Ralf, mas se trata também de uma questão de saúde pública, né? Porque as pessoas podem adquirir algumas doenças a partir daquela lama. E nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde se evita estar em unidades de saúde para evitar o contágio, inclusive, de outras doenças.
É justamente esse ponto que eu ia tocar, Luciano. Quando você tem situações como essa, você acaba proliferando outras doenças, né? E aí a pessoa acaba precisando usar os aparelhos de saúde da nossa cidade, coisa que não é desejada, porque, como bem relatou você, a gente está no meio de uma pandemia maior dos últimos 100 anos. Né? Então, questões como é, e diga-se passagem, né, Luciano, uma pandemia que precisa, para ser tratada, questões de higiene. É tudo o que, infelizmente, os moradores dessa rua não estão tendo no tocante à administração pública.
Olha, daqui a pouco nós vamos trazer também falar sobre a repercussão daquele caso que nós trouxemos aqui na última sexta-feira. Inclusive, acabei de receber uma nota aqui da Prefeitura, da Secretaria de Saúde de Santa Cruz, sobre o caso daquela paciente que passou 9 dias no hospital de campanha sem que tivesse coronavírus. E houve reação, inclusive, por parte do Ministério Público nesse caso. A gente traz tudo isso daqui a pouco nesse programa. E em instantes, a matéria do aniversário da ponte. A nossa equipe foi às ruas e a Bruna Queiroz, com a máscara, né, que foi feita especialmente para ela, retratou esse momento, né, trouxe ali o aniversário, aniversário de um ano da interdição da ponte do Riacho Tapera, que dá acesso ao centro de Santa Cruz do Capibaribe. É reportagem protesto nesse programa que a gente veicula daqui a pouquinho, alguns instantes, nossa equipe está preparando ali, porque foi gravado agora há pouco mesmo, sabe? Foi rápido, o Renan foi ligeiro ali no processamento para fazer os cortes e tal, e colocar a matéria no ponto para a gente veicular. Então, daqui a pouquinho, esse protesto, né, feito pelo Santa Cruz Online, a imprensa também protesta, viu? E esse conteúdo, nosso canal, ele é repleto de conteúdo diverso. Nós temos jornalismo, humor, enfim, tem muita coisa. Mandando alguns abraços aqui, André Alves, acompanhando a gente através da página do Santa Cruz Online. Ele mandou um abraço aqui, Ney, ouvintes, um abraço do André, presidente da MTX. O que é MTX, Luciano? Ele que entende de siglas.
Acho que tem alguma coisa ligada à mountain bike, eu acho.
Eu também acho, mas não tenho certeza. Então, André, obrigado, né, pelo carinho aí também, acompanhando a gente. Simone Vitorino, eita que chegou o inverno em Santa Cruz, vamos todos tirar os casacos do guarda-roupa. É assim, né? Santa Cruzense tem dessas coisas.
Isso é um momento muito esperado.
Santa Cruzense tem dessas coisas. A gente dá um friozinho e a gente já começa, né, a utilizar a roupa que fazia tempo que a gente não tinha usado. Mas é assim mesmo. É uma noite bastante agradável, inclusive, na Agreste de Pernambuco. Muito boa, muito bacana. Temos aqui recado também do Carlos Adriano, Renato Gonçalves, enfim. Abraçar você que nos acompanha, né? Neto, ele está dizendo aqui, passagem molhada do Dona Lica 2, próxima à escola Senador. Só passa de canoa, né? Ele está reclamando aqui, trazendo aqui essa questão. A matéria de Bruno está ok? Vamos trazer intervalo, só 30 segundos, intervalo rápido. E na volta, a gente já vai, né, voltando aqui para o estúdio para chamar a matéria da Bruna, que hoje esteve comemorando, se é que pode chamar assim, né? O aniversário de um ano de interdição da ponte que liga ao centro de Santa Cruz. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta? A Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
Há um ano, a conhecida Ponte Velha, que liga a Avenida Prefeito Teófanes Ferraz Filho à Avenida João Francisco Aragão, no centro de Santa Cruz, foi interditada pela equipe da Defesa Civil do município após orientação do governo do estado. Em 17 de julho do ano passado, foi liberada uma passagem molhada construída pela Prefeitura do município de Santa Cruz, com o objetivo de melhorar o translado, amenizar a situação de veículos ali que precisam passar devido à ponte interditada. Em 10 de janeiro desse ano, o Departamento de Estradas e de Rodagens do governo de Pernambuco divulgou através do Diário Oficial a licitação para a contratação da empresa com o objetivo de executar a obra de superestrutura, né, ou reestrutura da Ponte Velha, que teve como ganhadora a empresa ABL Engenharia, Comércio e Representação Limitada. Já em 21 de janeiro, também deste ano, durante uma reunião que contou com o deputado estadual Diogo Moraes, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernandinha Batista, eu pensava que era para os íntimos, mas parece que a secretária se apresenta dessa forma mesmo, e um grupo de apoiadores do governo do estado foi confirmado o início da obra, que deveria ter tido início na primeira quinzena de fevereiro, com aporte de quase R$ 900 mil, e a estimativa era que a obra durasse cerca de 3 meses para ser realizada, para ser concluída. Inclusive, eu lembro até que todos, né, ali o Diogo Moraes, eu não sei se o Zé Augusto estava, mas vários estavam, né? Mas vários vereadores pousaram para foto, fizeram divulgação, né, da licitação, porque aqui é assim, né, tem esse negócio de divulgar assinatura de serviço, licitação, às vezes projeto, já vi lançamento de projeto, assinatura do projeto de tal coisa, né? Todo mundo já viu isso aqui. Tem todos esses atos antes da coisa. E nós estamos falando, né, da construção de uma ponte nova, não. É da reforma de uma ponte velha. Vamos acompanhar, então, a reportagem produzida hoje pela equipe do Santa Cruz Online.
Bruna Queiroz, novamente aqui no Santa Cruz Online, bebê. E aí, chuchus? Então, eu tô num lugar muito especial pra mim. Pra todos os Santa Cruzenses, na verdade. E hoje é um dia muito importante. É um dia especial. É um dia emocionante. Desculpa, gente, é que... Mas hoje completa o ano! O ano disso daqui! Yeah! Então venha comigo, venha comemorar esse descaso! E já estou aqui com Renata Barbosa. Ela é proprietária de uma das lojas que está aqui, nessa regiãozinha que está maravilhosa. Todo mundo, todo comerciante está muito feliz de estar aqui participando desse aniversário.
Como é?
Renata, qual é a alegria, a emoção de estar participando do aniversário tão conturbado?
Eu acho primeiramente que isso é um descaso com a cidade, independentemente de partido. Eu acho que a gente tem que pensar no que é melhor para a nossa cidade. Eu estou aqui como comerciante, como cidadã, tem várias outras coisas também na nossa cidade que merecem muita atenção. Agora, esse ponto faz um ano que está desse jeito. Aí o que fizeram? Uma passagem molhada para uma cidade de 120 mil habitantes. Eu acho que quando cada um dos cidadãos começarem a cobrar devidamente, seja do poder municipal, estadual, eu acho que qualquer cidade vai para frente.
O que você está achando da situação, Roberval?
Eu estou achando péssimo, né? Terrível, atrapalhou até demais o meu comércio aqui. Um ano e não fizeram nada, só fizeram fecharam minha loja. Fecharam meu trabalho, fecharam a loja do meu trabalho. É um ano, completou um ano, tem que bater os parabéns, né?
Estou aqui para parabenizar a prefeitura, ao prefeito Edson Vieira. Só um ano da ponte interditada. Parabéns, prefeito. Parabéns.
Agora estou com ele, Fernando, que é um dos comerciantes daqui, né, que acabou sendo afetado com essa ponte interditada. Fernando, mande aí as solicitações para essa linda ponte, a alegria que você está sentindo, a emoção.
É, muita emoção por completar um ano de reivindicações, a gente solicitando e nenhum governante foi capaz de atender 17 metros de ponte, que isso aí é 17 metros, isso é uma vergonha.
E essa passagem molhada, que agora está molhada por causa da chuva, mas de vez em quando está seca. O que é que você acha disso, esse negócio todinho?
Foi um paliativo que acharam para tapear a população. Aí a população se contenta com pouco, aí dá nisso aí, essa grande p*** isso aí.
É muito triste, caiu muito movimento e muita loja está fechando por conta que não está entrando dinheiro. Por conta da ponte fechada, não está tendo movimento.
Um aninho, tantas histórias, né, Kátia? Dá até para se emocionar. Quantas e quantas vendas você perdeu, não foi? Olá, senhor.
Senhor?
Senhorita, então.
Eu não sou nem senhor, nem senhor.
Posso chamar o senhor de moço, moço?
Não, mocinha.
Mocinha. Posso chamar ele de mocinha. E aí, essa ponte?
Ponta, forte e boa, viu?
Eu não entendi o que ele falou.
Eu acho que ele tava falando das minhas pontas, eu não tô gostando muito da conversa.
Tá muito bonito pro governador, não tá o estado aqui, ó. Das pontes, dos lugares aqui, ó. Pelo amor de Deus, rapaz. Vamos ajeitar esses buracos aí pra não andar de boa. Vamos lá?
Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade de Márcio Juva. Um ano de descaso. Agora bora pro meu bolo. Olha, a festa aqui tá boa demais, tá uma delícia. Não tem São João esse ano, mas teve aqui um aniversário muito legal da ponte, comemoramos, vimos aí o descaso total e o que ela repercutiu. Eu vou aqui continuar com minha bebidinha, minha festinha particular, mas todo mundo pode entrar. E é isso, Bruna Queiroz para o Santa Cruz Online, não é isso?
Tá aí, né? Foi necessário que a gente realmente provocasse um pouquinho, né? Trazendo esse conteúdo aí bastante divertido para a Bruna Queiroz. Parabéns a toda a equipe. Renan Tavares, inclusive, fez uma edição rápida para que a gente produzisse esse conteúdo gravado agora à tarde, né? Para que a gente possa chamar a atenção das autoridades para esse problema que é uma vergonha. Não tem outra definição, como diria o Boris Casores, né? É uma vergonha.
Ney, eu acho que aí tem dois tipos de parabéns. Primeiro, parabenizar a equipe do Santa Cruz Online pela a forma do protesto que foi feito quanto a essa intervenção dessa ponte que já faz um ano. A Bruna deu um show na forma de fazer esse protesto, de chamar a atenção das autoridades. A outra forma de parabéns, eu inicio com a frase que seria cômico se não fosse trágico, né? Porque os parabéns aí, ele vai num viés de crítica mesmo. Parabéns aos responsáveis, às autoridades competentes que não estão nem aí para o faturamento que as pessoas estão perdendo e quanto está prejudicando os seus comércios. Parabéns aí para as autoridades responsáveis que não estão nem aí para a imagem que Santa Cruz tem lá fora com a situação, com a entrada da cidade interditada da forma que está. Parabéns para as autoridades competentes que acham que a passagem molhada ela é o suficiente para uma cidade do porte de Santa Cruz receber as pessoas que vêm visitar nossa cidade. De fato, é uma vergonha, são pouco mais de 15 metros e não se consegue terminar uma obra como essa. Não me venham com a desculpa que foi a pandemia, porque o próprio decreto, quando tratou da pandemia, dizia que obras públicas como essas deveriam continuar. É, na verdade, um descaso e, como diria o Boris, o jornalista Boris, isto é uma vergonha.
Eu só queria chamar a atenção, porque com tudo que meu amigo Luciano acabou de falar, o seguinte, nós estamos num ano de eleição. Como é que vocês querem que as pessoas acreditem nas propostas de vocês se vocês não conseguem cumprir em um ano, uma... O 15 metros, como bem disse Luciano, o que mais me chama a atenção é o tamanho. Então, está falando de uma ponte de 1 quilômetro, meio quilômetro de ponte, não. É 15 metros de ponte, né? E aí, ela já é estreita. E não estamos falando em fazer outra ponte, na restauração dessa, que já existe, né? E mesmo assim, as pessoas ficaram a ver navios durante um ano. Se não atrapalhasse, além de atrapalhar toda a população, porque fechou uma das principais avenidas de fluxo da cidade, aqueles comerciantes daquela avenida ali estão, Luciano, agonizando do ponto de vista econômico, porque não tem movimento nenhum naquela avenida mais. Né? Como é que você passa a noite ali pelo Riacho Tapera, né? Você, todo o perigo que se expõe de se passar a noite por uma passagem molhada, né? Santa Cruz, que teve proposta de viaduto, não vê uma ponte consegue ser refeita, infelizmente, é na triste realidade que nós vivemos.
O pior, inclusive, sabe, é o seguinte, a gente sabe que a importância dos bastidores, né? De conhecer os bastidores da política. Para as pessoas que conhecem os bastidores da política, essa situação e esse problema aconteceu no momento em que personagens políticos da cidade tentavam mostrar força diante do governo do Estado. Há, inclusive, e a gente explica isso mais didaticamente para as pessoas que são de outra cidade, uma disputa de grupos aqui, de um grupo político, na verdade, uma disputa interna pelo partido do governo do Estado, né? Como se isso fosse assim, uma coisa, né, muito maravilhosa. E é esse partido e é esse governo que está sendo disputado para as eleições desse ano responsável pelo que acontece com essa ponte. Houve, inclusive, uma negativa, né? Havia, acho que por parte do deputado Diogo, dizia que não era de responsabilidade do governo do Estado, era de responsabilidade da prefeitura. Mas acho que o governo chancelou, né, carimbou, quando fez a licitação e quando assumiu essa obra, né? Inclusive, havendo ali reuniões com políticos locais e tal, para que isso acontecesse. Enfim, chegamos, né, a essa data, comemorando aí, ironicamente, né, comemorando esse um ano dessa situação que essa ponte se encontra, esperando que esse nosso grito, né, essa nossa revolta popular, que a gente tenta mostrar com isso, chegue de fato onde deve chegar, e que acreditávamos, inclusive, que antes da eleição, porque é sempre assim, né? Antes da eleição, os problemas se resolvem. No ano eleitoral, os problemas se resolvem. Falta poucos meses, não vai se resolver, não, infelizmente.
Ney, ainda do ponto de vista político, né, Ney? Ali do lado está o maior investimento do governo do Estado feito em Santa Cruz do Caparibe, em cifras, eu acho que de toda a história de Santa Cruz. O governo do Estado nunca investiu tanto numa obra como é o esgotamento sanitário. É bem do lado.
Pois é, que bom seria que completasse isso, né?
Pois é. Mas
com essa restauração.
O que se sobressai é o absurdo não conseguir restaurar uma ponte, né? A obra, se a ponte tivesse funcionando, as pessoas estariam passando e vendo a obra que o governo do Estado fez ali do lado. Como a ponte não conseguiram reformar a ponte, está lá. As pessoas criticam o governo do Estado pela ponte e não conseguem enxergar a outra obra que o governo do Estado fez naquele mesmo local.
O Ralf, eu vou aproveitar, inclusive, e ainda seguindo, seria cômico se não fosse trágico, próximo ali da ponte está a representação dos cofres do Estado de Pernambuco, porque a poucos metros ali está a gerência da Secretaria da Fazenda, que é o órgão responsável pelas finanças do Estado. Então, é uma vergonha, é inaceitável a situação. Uma cidade que antes se falava de fazer um pórtico de entrada para representar a nossa cidade, nós não temos nem a entrada principal, nem o acesso para a entrada principal, que hoje as pessoas têm que passar por uma passagem molhada, né? Porque além dos reflexos que nós falamos aqui da economia, da imagem da cidade, você tocou num ponto ainda pouco, questão de segurança, porque as pessoas que moram ali próximo, que precisam passar, é perigoso ali por uma questão de segurança, é de fato uma vergonha.
E aí, Luciano, só nesse tocante ainda para cá um pouco, mais perto da Avante, nós temos a frente do Detran cheio de buraco. O bolo que a Bruna levou para lá, talvez, eu não sei a certo, mas quase sirva para o antigo açougue público, que também está lá fechado. Esse não é de autonomia do governo do Estado, e sim da Prefeitura de Santa Cruz, e também nunca foi feito absolutamente nada. Derrubaram o açougue, ele está lá fechado, se diz que veio verba, não veio verba, ficou nessa briga, e ele está lá, mais uma obra ali, vizinho da ponte, viu? Não está a 10 metros da ponte, uma obra também que nunca disse para que veio para o povo de Santa Cruz.
Parabéns, então, a Bruna Queiroz pela desenvoltura e toda a equipe, né, pela performance, pela produção. Para a gente fechar, bota a imagem aí da matéria. Fevereiro, né, eu acho, essa matéria. Olha aí. Né? Um monte de gente lá no governo do Estado. Estão todos agora disputando a atenção e a decisão aí por parte do governador, do partido do governador. E nesse momento aí estavam todos juntos, anunciando a reforma da ponte, que seria feita em 3 meses, com licitação, empresa definida e tudo mais. Isso foi em fevereiro, viu? Não foi durante a pandemia, não. Aliás, foi em fevereiro, não. Tem a data da matéria aí? Confirmar aqui a data para a gente não trazer a informação. Fevereiro seria o início da obra, não estava sendo anunciado.
21 de janeiro.
Então foi no começo do ano isso. Não foi período próximo à pandemia, não. 21 de janeiro. A obra aí, nesse ato, foi anunciada para começar em fevereiro.
Já tem vereador que nem no grupo está mais aí.
Muda tudo, né? E a obra não saiu. Intervalo, rapidinho a gente volta.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 819-9145-1240 e realize o sonho de ter a sua moto 0km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 99145-1240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda.
O Igor engasgou ali, vocês viram, né? Foi esquecido de beber água na hora de fazer a propaganda. Olha, a Secretaria de Saúde confirmou hoje 246 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Entre os confirmados hoje, 146 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 103 como leves. Agora, Pernambuco totaliza 45.507 casos confirmados. Além disso, foram confirmadas 31 novas mortes, segundo a Secretaria. Como se trata de uma segunda-feira, também reflexo da dificuldade de notificação no final de semana de alguns laboratórios privados, é assim que eles colocam. Agora, o Estado totaliza 3.886 mortes pela doença. O boletim de hoje também registra 28.894 pessoas recuperadas da doença. Olha, durante o dia de hoje, a família do prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo, desmentiu informações sobre um possível agravamento do quadro clínico. Notícias com esse teor circularam na imprensa, né, inclusive algumas informações sobre o detalhamento da saúde, das condições clínicas do prefeito, foram divulgados pelo blog Estação Notícia e reproduzidas pelo meu blog, pelo blog do Ney Lima. E é o seguinte, a gente registra também que desde o início da internação do prefeito, a imprensa tem tido dificuldades na obtenção das informações. Ilana Nascimento, que é filha do prefeito, afirmou ao blog, né, eu inclusive conversei com ela, e ela disse que, abre aspas, a evolução dele tem sido boa, fecha aspas. E disse que caso seja necessário o procedimento de traqueoscopia, que é aquela intervenção cirúrgica que faz uma abertura na traqueia para a circulação da mangueira, para a passagem da mangueira de ar. Caso isso seja feito, ela diz que a família será comunicada previamente. Ela também frisou que até então não há essa definição sobre esse procedimento, que é um procedimento cirúrgico, apesar do prefeito já estar com cerca de 10 dias com a intubação. Ainda segundo Ilana, abre aspas, o médico sempre nos pediu paciência, porque é um processo lento e por ele ter diabetes. Isso atrasa a sua recuperação e ele continua entubado. E o médico disse que ele pode permanecer na UTI de 2 a 3 semanas, completou a filha do prefeito Hilário. Eu vou registrar aqui a seguinte questão. O nosso colega Anderson publicou essa informação. Ele não falava, na verdade, em agravamento do quadro. Ele falava que o quadro continua grave, né? Permanece grave. E permanece. Né? O estado de saúde do prefeito permanece grave. Então a informação ela não é falsa. E detalhes, eu conversei inclusive com a Atanandos, que ele obteve, né, através de fontes que revelaram a ele esses detalhes clínicos em relação ao Hilário. Mas o que eu quero chamar a atenção é que desde o começo, né, eu vou frisar isso aqui novamente, desde o início, nós temos dificuldades sobre informações relacionadas ao estado de saúde do prefeito. A Unimed, o Hospital da Unimed, onde ele está, segundo a assessoria, não divulga boletins sobre isso. Mas eu sei que todos os dias a família tem acesso ao médico da UTI, que passa para a família, isso é procedimento padrão, passa para a família a situação do paciente. E através da família, eu entendo que essas informações deveriam ser transmitidas para a imprensa, porque se trata de uma pessoa pública. Então nós entendemos a situação de angústia da família, mas é necessário que todos entendam que o prefeito Hilário é um homem público e como um homem público, as pessoas, né, requerem informação e precisam realmente acompanhar, até, né, para que o estado de oração, a torcida pelo prefeito Hilário permaneça. Então fica sendo fica feito esse registro aqui. Não vou entrar nessa guerra que há, essa briga que há entre setores da imprensa de Brejo da Madre de Deus, né, com assessorias ou ex-assessorias, se não vier ao caso. Só espero que a gente tenha maturidade sempre para lidar com esse assunto da melhor forma possível e que a família do prefeito trate a situação com transparência, volto a dizer, porque se trata de uma pessoa pública. Olha, neste fim de semana aconteceu inclusive um culto de orações pela recuperação da saúde do Hilário. Nós temos alguns depoimentos que foram extraídos durante esse culto, foi produzido, inclusive, muito bacana, muito emocionante a produção que fizeram, né, que a assessoria do prefeito fez, do prefeito Hilário fez, para esse culto, com depoimentos de familiares. E eu pedi autorização para que a gente veiculasse nesse programa partes desses depoimentos que foram colocados ali no culto de oração pela saúde de Hilário. Vamos começar pelo depoimento da esposa Nininha. Acompanhe no vídeo.
Esses dias têm sido muito difíceis. Uma tempestade que parece que está difícil de passar. Hilário testou positivo. Fomos, acho que está com dentro de 15 dias, mais ou menos. Acho que ainda vai fazer 15 dias que a gente foi para Caruaru. Quando chegou lá, ele ficou hospitalizado, teve alta, porém teve uma piora, voltou para o hospital. E aí a gente pensando que ele estava se recuperando, infelizmente, diante dos exames, teve uma piora. O médico foi na sala. E disse que ele iria para a UTI, iria ser entubado. E aí cada dia parece que não tem fim. Está sendo muito difícil aqui em casa. A gente sempre foi muito pegado um ao outro, as meninas. Todos os dias ele ia brejo, voltava, mas a gente jantava tudo junto. Quando ia dormir no brejo, ele também gostava que a menina fosse. E uma situação, um momento muito, muito difícil. Ele sempre foi um excelente pai, um bom marido, um bom filho. Acredito que para a mãe, para o pai dele também já está sendo muito difícil, porque sempre durante a semana ele tirava 2, 3, 4 dias jantar com ela no trago, ou ia almoçar. Então, assim, é uma situação que eu não desejo para ninguém. Sei que está tendo muitas orações, quero aqui agradecer por todas as orações. São, acho que, 11 dias hoje de UTI. Deus tem agido, Deus está escutando cada oração, porque durante esses dias ele não teve nenhuma piora, só melhora. E eu peço que continue orando para que isso passe, para que ele volte para casa, para sua família, para que Deus restabeleça a saúde dele. Não só dele, mas também de todas as famílias que estão passando por esse momento. Todas as pessoas que estão passando por um momento difícil em saúde. Então é isso. Mais uma vez agradeço a todas as orações que estão sendo feitas por ele. E que vai dar certo. Isso vai passar.
Nós temos também o depoimento. Senhor, o depoimento do senhor Paulo, né, o pai do prefeito Hilário, vamos acompanhar.
Eu nasci aqui aonde estou, pertinho a 50 metros. Eu fui agricultor desde 7 anos de idade, comecei a trabalhar, mas meu pai, ele me ensinando a trabalhar. Meu pai, que é o avô de Lauro, nasceu numa sexta-feira santa, e meu pai dizia a mim, meu filho, fui muito sofrido e perseguido, mas vencedor. Meu Hilauro nasceu também numa sexta-feira santa, e quando ele nasceu, ele chegou nessa casa e disse, vai sofrer muito, seu filho Paulo, meu nome é Paulo. E disse, porque nasci numa sexta-feira, fui muito sofrido, muito perseguido, mas fui vencedor, e acredito que Hilauro vai sofrer muito, que é criança, mas vai ser vencedor. Enquanto isso, ele me ensinava agricultura. Quando Hilauro se encontrava com 6 anos, eu ia para a roça. E na roça, ele começou, eu ensinar ele a plantar, limpar o mato da lavoura, estou numa lavoura, mas pensei que Lauro precisava de se adiantar também a justamente estudar. Coloquei ele na escola, eu sem condições, mas a mãe de Lauro, conhecida por Xotó, Josefa Barbosa de Jesus Silva, essa mulher se dedicou a ensinar a Lauro. E depois fui para São Domingo, onde ele estudou, para que se adiantasse mais, para que tivesse um grau melhor de estudo. Porque só a agricultura no que eu me criei, só aprendi a assinar o meu nome, mas graças a Deus assino o meu nome. Tive confiança e trabalhei na agricultura, fiz empréstimo no banco, mas não fui tão vencedor porque o pobre, seu empréstimo é pequeno, as condições é pequena. E graças a Deus me acho com aquela saúde maravilhosa. Agradeço a Deus, agradeço a todos e todos os pedidos que meu pai pedia, dizia sempre para mim, meu filho, sabe qual é o maior ladrão?
Estou na história de Laruaçu.
Ah, vai entrar na história. A maior, ou de ser não, meu pai. Ele dizia, é o ladrão de consciência, meu filho. É o mentiroso. Pensa você como filho. Eu tenho, eu, Paulo, tenho 8 irmãos com eu enorme. E tudo ele ensinava a mim, a ele. Isso eu passei a começar a ensinar a Lauro. Meu filho, não precisamos de mexer no além de ninguém. Só precisamos de honrar. O que é dos outros é dos outros. O que é de nós, meu filho. E peço a você que na sua batalha, na sua vida, você honre o que eu honrei, que meu pai me ensinou, é seu avô. Meu filho, eu desejo que você siga a sua felicidade e seus passos. Hoje, eu creio que Lauro fez tudo aquilo que eu e a mãe dele pediam. E ainda hoje, ele anda na minha casa e pedia, papai, hoje tem uma epidemia, que é uma doença que apareceu no mundo, e o senhor, pelo seu jeito, o senhor tem como passar. É 90%... para escapar, e eu tenho 90% para morrer, e sua mãe também 90% para morrer, porque já fez tratamento de câncer, e também nós temos aqui uma menina paralítica, irmã de Lauro, com idade de 48 anos de idade, a comida vai para a boca dela, precisa de higiene. Bebe um pingo d'água por a mão da mãe, e Lauro. E Lauro vinha aqui e dizia, olhe, papai, essa menina precisa de muito zelo. Então tem 3 pessoas complicadas em nossa casa, a doença que apareceu hoje no mundo. É essa menina, é Xotó, que é minha mãe, melhor dizendo, a minha pessoa. E também eu, a minha pessoa. Mas se cuide, papai, se cuide, mamãe. E nós estamos com mais de 60 dias que não vamos em Santa Cruz para fazer uma feira no supermercado. Porque isso foi conselho de Lauro. E a todos aqueles amigos dele, ele conselhou também, as amigas e a todos. Pedi em raio, pedi popularmente de frente a frente, que não fosse fácil, usasse o máximo de ficar em casa, nas suas casas. Não se dedicasse a estar na feira, na rua, porque todos têm filho e traz justamente a feira, a comida. E meu aposento quem recebe é Paulo Roberto, que eu resisti como filho, é neto e filho. Paulinho, esse é quem faz a compra, minhas filhas também fazem as compras, são pai novo, mais novos. Minha compra já há 15 anos é no mercado de Bio Dominguinho. Tudo que eu escrever e mandar que ele mande para mim, ele me manda. Isso, depois que eu me aposentei, ainda venho para a roça, trabalho na roça, estou aqui morando aqui no Sítio de Lagoa, na casinha que Lauro também nasceu, e até chegar onde ele está, é porque Deus quer, Deus conseguiu e Deus ajuda. E graças a Deus, eu acredito que Lauro vem fazendo tudo que eu peço a ele. A verdade será para todos. E Deus só quer a verdade. Eu, quando vi e Lauro se soube da notícia que eu não posso editar, senti a maior tristeza, porque é onde ele está em tratamento, só Deus, primeiramente, e os médicos. Eu sinto querer abraçá-lo. Eu sinto querer estar do lado dele. Como ele já sofreu uma primeira operação lá em Campina Grande, e ele era solteiro ainda, e naquilo eu queria estar de um lado dele abraçando, conversando e conformando aquilo que ele via e estou sem poder. Meu Deus, isso que aconteceu é prometido por Deus, mas isso que também aconteceu, Deus vai justamente livrar ele e as orações que o senhor tem feito. Eu tenho feito minhas orações aqui, a mãe dele faz orações duas vezes no dia. Acredito que todas as amigas dela faz orações para que Lauro venha tomar conta de uma grande responsabilidade que ele hoje tem, que é a família, as filhas, os filhos, já tem uma netinha, e também a responsabilidade hoje de uma numeridade de gente que é no brejo da Marilhês. E Lauro não tem nenhum adversário. Paulo, esse que fala, não tem nenhum intrigado, nenhum adversário. Graças a Deus. E Lauro vai vir salvo e são, porque também aqui onde eu estou mesmo sentado, nesse alpendre da minha casa, eu fiz um rogativo a Deus e pedi a Deus, e eu só vou dizer no dia que Lauro chegar, porque pedi a Deus, que era segredo para Deus e para todos aqueles que ele confiou, que ele e os seus discípulos lhe acompanharam. E o resumo do resto dessa história, no dia da promessa, eu irei publicar e dizer a todos meus amigos. E graças a ele eu estou sentindo uma grande melhora de Lauro, por Deus primeiro, e por segundo aqueles que fazem orações e vê a verdade é boa, a verdade serve a mim e a todo mundo. Não temos maldade de ninguém, só temos alegria, porque Lauro vai voltar, é o que eu desejo, o que todos desejam. E é logo, com saúde, são para dar seu testemunho a todos aqueles amigos e amigas que nele confiaram.
Bom, está, né, aí o depoimento do senhor Paulo, né, o pai do prefeito Hilário, né, depoimento muito bacana, que foi feito aí, produzido pela equipe de comunicação. Foi criado agora um grupo de WhatsApp para as informações, né, relacionadas a Hilário, e aí a gente agradece, né, a atenção que foi dada às reclamações que a gente fez, inclusive em matéria do blog, para que não haja esse desencontro de informações. E o Hospital da Unimed emitiu aí sim, agora sim, hoje, dia 15 de junho, um boletim médico relacionado ao quadro do prefeito. Ele diz o seguinte: o paciente em questão encontra-se internado nesta unidade de terapia intensiva, estando presente no presente momento do boletim, hemodinamicamente estável, entubado, em ventilação mecânica controlada, apresentando algum grau de melhora do quadro clínico, embora ainda grave. Fazendo utilização de drogas vasoativas e apresentando função renal preservada desde o início do internamento. E aí a nota conclui da seguinte forma: sabendo que o senhor Hilário Paulo trata-se de uma figura pública e objetivando diminuir os ruídos sobre o seu atual estado de saúde, o boletim médico será fornecido oficialmente por nota expressa pela unidade, assim como pelo médico assistente responsável diariamente às 17 horas. Dessa forma, não nos responsabilizamos por qualquer informação do quadro clínico do mesmo que não seja através desse informativo fornecido pelo Hospital Unimed Caruaru. Agora sim, né, nós vamos ter informações detalhadas para que todos nós continuemos torcendo, continuemos na torcida, mas sabendo exatamente o que está acontecendo.
Verdade, Ney. Acho que essa, e o boletim diz que diariamente agora irá fornecer essas informações, acho que atende inclusive aquilo que você comentou ainda há pouco, né? O Hilário é uma figura pública, é prefeito de uma cidade importante aqui do Agreste, e essa medida ela se faz necessária para que as pessoas possam acompanhar o estado de saúde do prefeito Hilário Paulo.
É tão importante quanto a gente ter as notícias e a gente continuar orando, e torcendo e mandando energias positivas, vai ficar tudo bem.
Ok. Bom, vamos trazer aqui informações. Pode avançar aí para o caso de repercussão de sexta-feira. Eu tenho nota da Prefeitura sobre isso. E nesse final de semana nós conversamos com o promotor de justiça, Irô Miranda. Pode trazer esse caso aí, que falou sobre a denúncia feita pela Poliana Isabel sobre a morte da mãe dela, a senhora Sandra Isabel Nascimento, de 42 anos. A senhora que residia em Santa Cruz e passou 9 dias internada no hospital de campanha de Santa Cruz sem estar com o coronavírus. Ela foi transferida para um outro hospital da cidade, o hospital municipal, e faleceu com complicações, segundo o relato da filha. Pelo menos 4 exames da Covid-19 foi feito na vítima e todos deram negativos. No primeiro dia de maio... Bom, agora eu vou trazer a nota, né? Essa foi a informação que nós divulgamos mais recente sobre esse caso. Houve toda a repercussão no final de semana. Só frisando também que nós pedimos o posicionamento à Secretaria de Saúde e aguardamos quase que 24 horas pela divulgação da matéria para que houvesse um posicionamento que não houve, né, na semana passada. E agora há pouco nós recebemos a nota da Secretaria, que diz o seguinte. No dia 1º de maio, foi inaugurado o Hospital de Campanha, resultado do planejamento para enfrentamento da Covid-19. Para tanto, foi necessária a mudança dos fluxos assistenciais. Tiramos o atendimento pediátrico da UPA e encaminhamos para a AMA Infantil. E a urgência geral foi direcionada para o Hospital Municipal Raimundo Francelino Aragão. A UPA ficou apenas com as síndromes gripais. Tudo isso foi planejado para que o cidadão de Santa Cruz do Capibaribe tivesse o melhor atendimento e o menor índice de contaminação, tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Segue a nota. A equipe de servidores vem se empenhando da melhor forma possível com a Secretaria de Saúde, promovendo inúmeros treinamentos e capacitações com todos os profissionais inseridos nesse processo, primando pelo atendimento humanizado como pilar. Como se trata de nova doença, os protocolos são avaliados a cada 72 horas. Assim, novos protocolos, portarias, notas técnicas são constantemente publicados. Esses processos de educação permanente têm sido realizados com o nosso acompanhamento de cada nova diretriz do Ministério de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, através da gerência regional, a 4ª GERES. No caso citado pelos veículos de comunicação, por decisão médica e devido ao fluxo naquele momento ser encaminhar o paciente, ainda com suspeita e aguardando o resultado de exames, para o hospital de campanha. Agimos de acordo com o Ministério de Saúde, que preconiza que todo paciente com síndrome gripal é suspeito de Covid-19. A paciente do referido caso teve todas as assistências na unidade de pronto atendimento, a UPA, no hospital de campanha e também no hospital municipal. No hospital de campanha, a paciente ficou isolada, não tendo contato com pacientes confirmados, ficando na ala de pacientes suspeitos. De modo que no hospital de campanha, os protocolos da Anvisa e de biossegurança foram seguidos, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Finaliza assim então? Continua a nota. A Secretaria deixa claro que as informações preliminares acerca de suposta omissão de socorro não foram constatadas e está em levantamento a documentação necessária, prontuários, de todas as unidades que atestam isso. Contudo, ainda assim, foi aberto um procedimento de investigação administrativa para avaliar o fato. A Secretaria de Saúde é solidária a toda a família nesse momento de luto pela perca irreparável e está aberta para qualquer esclarecimento caso seja acionada pelos interessados. Aí fecha a nota da secretaria que nós recebemos agora. Acabei de receber a nota, né? Ficam aí alguns questionamentos. Se o protocolo de saúde do Ministério de Saúde diz que os casos suspeitos podem ser levados, aí aguardar esse protocolo do Ministério de Saúde, que pacientes com suspeita, sem comprovação, podem ser levados ao hospital de campanha, Por que que a paciente não foi retirada de lá quando o primeiro exame deu negativo? Né? É o primeiro questionamento que a gente faz em relação a essa questão. E o outro questionamento é se há, de fato, a portaria do Ministério especificando isso, que é possível a entrada de pacientes em hospital de campanha sem a comprovação, sem o diagnóstico de Covid-19. Luciano.
O fato é que essa responsabilidade ela tem que ser apurada. Esses pontos que você questionou, eles devem, de fato, e deverão ser apresentados no inquérito policial que será aberto a pedido do Ministério Público para que possa apurar a responsabilidade penal de se houver, de fato, a negligência, a imperícia, a imprudência por parte do profissional que fez o atendimento e até pelo se não seguiu realmente protocolos que estavam descritos, né? Como você falou, é preciso que os protocolos que foram mencionados não sejam simplesmente do ponto de vista verbal, mas eles precisam estar descritos, eles precisam estar enunciados em documento, de modo que se possa comprovar que a municipalidade agiu em consonância com o que diz o Ministério da Saúde.
E fica também, Luciana, a expectativa de que esse procedimento que a Secretaria colocou, né, da instauração de um procedimento investigativo dentro do sistema público de saúde municipal, que ele seja divulgado ao seu final. Porque há uma característica do governo, uma característica em curso, que me parece que talvez as gestões do prefeito Edson Vieira, que são duas, termine e não se tenha conhecimento, não estou falando que não houve, mas não se tenha conhecimento, não foi dado publicidade de um procedimento administrativo interno que teve fim e que teve punição. Então não faz sentido, né, isso também. A gente espera que nos próximos dias se divulgue o resultado, né? É o mínimo que se deve fazer, já que a questão é pública.
Casos que por exemplo, ficaram latentes, que era necessário uma questão de investigação, como, por exemplo, a morte do piloto Júlio César. Qual o resultado? Né? Outros incidentes que aconteceram no hospital municipal, né? Qual o resultado que aconteceu? Então, eu comungo com você, faz parte da administração pública investigar e divulgar para as pessoas o resultado das investigações.
Chama só a atenção, Ralf, a nota é que ela já tem uma... Me parece que ela já tem os argumentos de resposta da pessoa que vai responder o inquérito administrativo, né? Porque a própria nota ela já justifica todo o procedimento que foi seguindo protocolos. Então, me parece que essa já será a justificativa da pessoa que irá responder ao inquérito administrativo.
Nós vamos solicitar à assessoria de imprensa da Prefeitura amanhã uma informação que não consta na nota também, que é em quanto tempo esse procedimento interno será finalizado, para que a gente tenha, inclusive, esse agendamento. E aí, ao seu final, caso não chegue, não se dê publicidade ao resultado desse procedimento, que a gente busque saber sobre essas informações. A família, inclusive, tem todo o direito de saber o que é que vai ser investigado. Além da investigação agora anunciada pela Secretaria de Saúde, haverá também investigação por parte da Polícia Civil. O Ministério Público, através do promotor Irô Miranda, anunciou, né, no final de semana, o promotor anunciou que estará solicitando à Polícia Civil que investigue o caso, inclusive, criminalmente. Serão duas investigações, a criminal e outra apuração também no âmbito civil. Essas foram as informações trazidas pelo promotor. Final do programa, Luciano e Ralf, até amanhã, né? Os próximos dias, não sei como é que está.
Até amanhã. Eu quero só deixar aqui um abraço para o Nilson Pereira e o Renato Luiz, que estão nos acompanhando desde o início do programa. Boa noite, Ralf. Boa noite, Ney.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney. Abraço, secretário de Cultura de Taquaritinga, o Léo. Grande abraço.
Para a gente fechar, só avisando que nós vamos ter nos próximos dias a divulgação das lives TBT do São João da Moda, que será feita pelo Santa Cruz Online. Tem show do Safadão, isso foi a pedido de Ralf, de Alok, a pedido de Luciano. Então, vários shows que aconteceram ano passado, nós vamos estar reprisando durante esse período agora, né, nas próximas semanas, o período desse São João tão diferente que nós estamos vivendo. Então, se estamos em casa, vamos estar acompanhando essas lives que serão divulgadas nos próximos dias. Um abraço a todos, a gente fica por aqui e voltaremos amanhã.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online.